Obrigada, senhora presidente, colegas senadores e senadoras, mas também colegas deputadas e deputados que estão aqui aguardando esse momento tão importante, que é a comemoração da nossa PEC dos trabalhadores domésticos. Uma luta árdua, uma luta de longa data e que hoje é um sonho realizado por milhares e milhares de pessoas que trabalham nas nossas casas, quer seja nas nossas cozinhas, nas nossas casas, nos nossos jardins, pessoas importantes para as nossas famílias. Mas, senhora presidente, eu gostaria aqui também de comemorar a medida provisória dos portos. Quando eu cheguei nesta casa, em 2007, eu tomei uma decisão que julgo importante para a minha vida e para o meu mandato. Eu decidi dedicar grande parte do meu mandato à infraestrutura e à logística do meu país. E nesta imensidão de opções que nós temos por todo o Brasil, eu decidi procurar aqueles temas dentro da infraestrutura e da logística que mais dessem prejuízos ao Brasil. E eu encontrei duas bandeiras que resolvi adotar, que foi a questão das hidrovias, porque não me conformava em ver as hidrelétricas serem construídas por todos os rios do país sem ter o cuidado de deixar as eclusas para que nós pudéssemos viabilizar as hidrovias, que são mais baratas, mais eficientes, menos poluentes, em detrimento de outros modais. E o segundo ponto, colegas senadores e senadoras, é com relação à questão dos portos. Eu não conseguia compreender, há 7 anos atrás, quando cheguei nesta casa, que nós tínhamos a melhor e temos a melhor lei dos portos do mundo, que permite com que uma infinidade, uma variedade de tipo de portos possam ser construídos no Brasil. E a lei, aprovada em 1993, que dava autonomia e condições para que 2 tipos de portos pudessem ser construídos no Brasil: o porto privado e o porto público. O porto público são aqueles portos construídos pela União, que faz toda a sua infraestrutura e que no governo ainda Fernando Henrique Cardoso foram todos licitados os terminais para que a iniciativa privada pudesse ocupar esses terminais. Os portos privados, puramente, infelizmente no Brasil, nós só temos 2 empresas nacionais que conseguem ter um porto privado que transporta carga própria, que é a Petrobras e a Vale do Rio Doce. E o que fazer com os demais, aqueles portos que precisam exportar carga também de terceiros? Porque a carga própria do dono do porto não é suficiente para viabilizar o porto. Essas pessoas foram impedidas durante anos e anos de construírem portos privados por uma resolução da ANTAC inicialmente, uma resolução criminosa contra o Brasil e posteriormente um decreto muito piorado, também desonesto com o país, ainda na gestão da SEB do ministro Brito, do ex-ministro Brito, que impedia que esse tipo de porto pudesse ser construído. Durante 7 anos, eu me dediquei com afinco a essa questão, apresentei várias emendas para corrigir essa distorção, apresentei projetos, ação na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, contra esse decreto e contra essa resolução, apresentei projeto de lei que hoje se encontra na CAI, tentando corrigir essa distorção e já prevendo, baseado num parecer do Tribunal de Contas da União, que já dizia em 2003 que o Brasil passaria por um apagão portuário. Em vão, durante todos esses anos, não consegui fazer com que a minha intenção, o meu desejo, a minha ação pudesse prosperar. Felizmente, em novembro do ano passado, de 2012, o governo federal publicou uma medida provisória que corrigia, enfim, com essa distorção. Se nós pudéssemos resumir numa única frase do que trata a medida provisória dos portos que foi publicada pelo governo federal ainda em novembro do ano passado, ela trata exclusivamente, principalmente, da grande possibilidade de que o capital privado possa se juntar ao capital público e construir portos para que nós possamos fugir do apagão. Apesar de eu morar no estado do centro do país, não está à beira-mar, mas nós sabemos que os estados do interior do Brasil sofrem muito mais do que os estados que estão à beira-mar, porque a agricultura brasileira, principalmente a soja e o milho, 52% de tudo que se produz neste país, dos grãos de soja e milho, estão produzidos no centro-oeste brasileiro, tendo que caminhar em rodas de caminhão por mais de 2 mil quilômetros até os portos, e inviabilizando a produção do Tocantins, de Goiás, de Mato Grosso do Sul, do oeste da Bahia, do sul do Maranhão, do sul do Piauí, que precisa caminhar com longas distâncias para alcançar os portos. E é por isso a importância da minha luta, apesar de representar um estado do interior e do centro do país, mas acima de tudo sou uma senadora como todos nós que aqui estamos, que defende o Estado brasileiro, que defende a nação, que defende o Brasil com todas as suas questões estratégicas. Enfim, a medida provisória, com esforço que eu quero aqui registrar, fazer justiça de público à ministra Gleisi Hoffmann, que foi uma lutadora com mais de 90 reuniões insistentemente para que essa medida provisória pudesse ser efetivada. Nós temos que lembrar que o Brasil de hoje não é o Brasil de 40 anos atrás, quando nós importávamos comida cara de toda parte do mundo, quando nós importávamos petróleo caro de todo mundo. E o café era o único produto que sustentava a balança comercial. Nós não almejávamos ser um país exportador. Há 40 anos atrás, o nosso grande sonho era apenas produzir comida para os brasileiros, para que aquele trabalhador brasileiro, há 40 anos atrás, que gastava 40% do seu salário com comida, com alimentos, pudesse gastar 20, 18 a 20% como gasta hoje. E nós conseguimos ser não só um país autossuficiente, mas nós nos transformamos num dos maiores exportadores do mundo. Nós produzimos hoje a maior, melhor e mais barata agricultura do planeta. Nós consumimos 30% do que produzimos e exportamos praticamente 70% da nossa produção. Produzimos comida barata e hoje o trabalhador brasileiro não gasta mais do que 18 a 20% do seu salário com alimentos, o que era quase 50% há 40 anos atrás. Alguns ainda perguntam e discutem que os portos no mundo inteiro são públicos, que os portos não podem ser privados. Isso é um engano, é um equívoco, porque, na verdade, todos os empresários do Brasil e do mundo todo gostariam que os portos fossem públicos, mas se o governo de cada país, como o do Brasil, tivessem recursos financeiros para fazer as estruturas dos portos e licitar os terminais. Quando nós contamos com a iniciativa privada, é exatamente para substituir a ausência de recursos públicos para investimento e para que nós possamos construir mais portos por todo o Brasil. A questão da prorrogação dos contratos velhos, dos contratos novos, eu sou a favor dessas prorrogações, independente das diferenças individuais, mas o que nós precisamos são dos portos atuais e de novos portos. Se nós considerarmos que a movimentação de contêineres no Brasil continue crescendo a 10% ao ano, em apenas 7 anos nós vamos precisar de outro Brasil portuário. Nós vamos precisar do dobro de portos que temos hoje. E nós temos que lembrar que para tirar uma licença ambiental para fazer um porto, leva-se de 3 a 4 anos. Para construir um porto, não menos do que 3 anos na iniciativa privada. E nós estamos prestes a um apagão total. A questão não é achar culpados, não é achar quem foram os culpados de tudo isso. É um acúmulo de culpas e responsabilidades, começando pelo poder público, pela falta de investimentos na construção dos cais, dos berços, nas dragagens dos nossos portos, investindo para que esses portos pudessem ser ampliados. A iniciativa privada também, apesar de investimentos de terem sido feitos nos portos públicos, também tem os seus pecados com relação à gestão. A burocracia que impera nos portos do Brasil, fazendo com que nós, num ranking de 144 países. O Brasil é 130º lugar em ineficiência portuária. E é isso que nós precisamos corrigir. Porque quando o preço da soja, quando o preço do milho, o preço da carne é pautado em Chicago, em Nova York ou em Tóquio, ninguém quer saber da incompetência dos portos brasileiros. O preço é taxado e os países que não têm ineficiência perdem competitividade. Isso é o custo Brasil que nós discutimos há mais de 10 anos. E essa medida provisória vem colaborar com a diminuição da burocracia, com a facilitação da construção de portos novos no Brasil. Senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, me pede uma parte, senhora presidente.
Senadora Cátia Abreu, eu quero primeiro parabenizar o pronunciamento que Vossa Excelência faz dessa tribuna. Quero dizer, inicialmente, que acho que a presidente Dilma foi muito corajosa, com a ajuda da ministra Iglesias, eu reconheço, toda uma estratégia no sentido de mandar para cá essa medida provisória, que está sendo amplamente discutida. Nós, recentemente, temos notícia, a China já está deixando de comprar aí 20 carregamentos de soja. Imagine o prejuízo que é isso. A semana que vem, um grupo de parlamentares e a ProSoja vai até a China para tentar reverter essa situação. O que que é isso? Os produtores, nós produzimos muito bem. Está tudo dentro da... Até dentro da porteira para fora, começam os nossos problemas. E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos gargalos que vai fazer com que os nossos produtos... Porque o produtor brasileiro é altamente competitivo. Agora, quando ele tem esse custo no transporte, o seu preço deixa de ser competitivo. Então, não quero tomar tempo, mas parabenizar a Vossa Excelência pelo belo pronunciamento que faz. E digo mais, senadora, nós temos que votar a medida provisória. Eu quero dizer que essa é uma medida provisória que tem o meu total apoio, porque eu entendo... Né, que o capital privado tem que participar desse esforço que vai gerar emprego e renda. E, para finalizar, temos que lembrar, o superávit da balança comercial, que cada dia mingua mais, só não é negativo, porque a nossa produção de grãos, carne e as commodities de minério não deixa, senão nós estaríamos já com superávit negativo na balança comercial. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigada, senador Mocca, e as suas observações são muito importantes e verdadeiras e elucidativas. Quero apenas, para complementar o que Vossa Excelência disse, nós temos que lembrar de 2003 até 2011, de 2003 a 2011, o custo, a elevação do custo operacional que nós temos da lavoura até o porto de embarque. Na Argentina subiu 42%, nos Estados Unidos subiu 53%, enquanto que no Brasil subiu 204% o custo do frete da porteira até o porto e ao embarque. Quero lembrar que apenas a partir da publicação da medida provisória dos portos, 15 empresários brasileiros já protocolaram o seu pedido e a sua intenção em construir porto privado misto no Brasil. Fora os mais de 50 que foram protocolados, com mais 15 protocolados agora recentemente, eu tenho a convicção de que nos próximos 3 anos nós teremos outro país. Quero também louvar a observação do senador Mocca, da coragem da presidente Dilma em editar essa MP dos portos, que é um dos assuntos mais traumáticos, mais difíceis, porque concentra poder financeiro grande na mão de meia dúzia de pessoas. Mas nós vamos conseguir superar essas barreiras. Os acordos e as negociações estão sendo feitas. Tudo é passível de negociação, menos o princípio fundamental da nossa medida provisória, que trata da possibilidade da empresa privada poder fazer porto e exportar e importar, independente da carga, se é carga própria e de terceiros. Os nossos portos irão funcionar 24 horas, pois o governo já deu a determinação expressa de que esses portos precisam funcionar durante todo o dia. Nós precisamos preparar o Brasil, nós precisamos preparar o agronegócio brasileiro para que nós possamos estar modernos, competitivos, comparáveis a todos os países do mundo. E quem sabe nós possamos, num breve espaço de tempo, de 130º lugar Nós podemos subir para décimo, talvez, junto com os portos da China, junto com os portos da Ásia, que compõem os 10 melhores portos do Brasil, do mundo, e nós estaremos lá junto com todos eles. Por isso, eu quero alegrar-me com o Congresso Nacional, com o Poder Executivo, pela possibilidade real da aprovação dessa medida provisória.
Obrigada, senadora.
E aqui, mais uma vez, parabenizo todo o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, pela promulgação dessa PEC tão importante, que dá igualdade de direitos a todos os funcionários domésticos do nosso Brasil.
Obrigado.
Parabéns, Brasil. Parabéns, Congresso Nacional. Muito obrigado, senhora presidente.